passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, dando prosseguimento à nossa série de reportagens sobre as árvores nativas do Brasil, vamos falar do jatobá. São duas espécies mais conhecidas de jatobá, o da mata e o do cerrado. O jatobá é uma árvore com ampla distribuição no Brasil, ocorrendo em quase todos os biomas do país. O nome é de origem indígena. É uma árvore de grande porte e na mata as suas folhas mais altas ocupam o dossel, o teto da floresta. A madeira do jatobá é dura e resistente e por isso tem ampla utilização na construção civil e na fabricação de móveis, com alto valor comercial. Além disso, o jatobá tem outras utilidades. A polpa do fruto serve como alimento e a resina e o vinho extraídos do seu tronco tem propriedades medicinais. Mas quem vai nos dar detalhes sobre o jatobá é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Doutor Paulo, bom dia.
Bom dia.
E a gente pode dizer que o jatobá está entre talvez as mais conhecidas espécies de árvores brasileiras, né?
Das mais conhecidas e das mais fantásticas. O jatobá, ele vem da língua tupi, que significa árvore de fruto duro, que é aquela vagem bastante lenhosa, onde dentro envolve as sementes através de uma massa de altíssimo valor proteico. Né? Não sei se você sabe, a Embrapa de Brasília, o CPAC, ganhou um prêmio a fazer da farinha do jatobá bolo de altíssimo valor. Porém, o jatobá é uma espécie importantíssima para dispersão. E aí ele tem um cheiro muito forte que lembra o cheiro de chulé.
Sim.
E quando eu sempre falava dessa parte, o pessoal sempre perguntava se o pão ficava com cheiro de chulé. Não. O cheiro de chulé é somente para atrair, quando os frutos caem no chão, atrair os grandes dispersores, né?
Sim.
Então o fruto, o bolo, o pão, não tem cheiro nenhum forte.
Quer dizer, essa farinha ela é consumida por diversos animais.
Sim, há diversos animais e pelo homem, né?
Certo.
Geralmente, em vários mercados, principalmente o de Belo Horizonte, tem frutos de jatobá para vender.
É.
E eu fiquei muito admirado de, no famoso supermercado Extra aqui em Curitiba, também tinha frutos de jatobá em função da grande colônia de nordestino e nortista que tem por aqui. O pessoal compra os frutos para extrair a farinha, né?
É verdade. Aqui em Brasília, eu só acredito que eu também já fui a alguns mercados.
Sim,
que eu
Brasília
vi o fruto...
é a terra do jatobá do Cerrado, né?
É, justamente. É. Eu já vi o jatobá.
Inclusive, a fotografia do jatobá do Cerrado, que é outra espécie de jatobá, eu tirei aí em Brasília, né?
Sim.
Só no volume 3.
Agora, doutor Paulo, vamos começar falando assim das diferentes espécies, né? Porque eu ando aí pelo interior, aí o pessoal fala, não, tem vários tipos de jatobá. Tem um jatobá danta, de macaco, jatobá de porco, mas... Efetivamente, são quantas espécies diferentes de árvores são conhecidas por jatobá?
Essa parte que você relatou são os diferentes nomes populares que são nomes regionais. Mas ele tem uma grande variedade que nós chamamos fenotípica, o que dá uma tremenda confusão.
Ah.
A literatura diz que são 13 espécies.
13?
13.
Sei.
Mas... as mais importantes é o jatobá da mata, que ele tem 6 variedades, e o jatobá do cerrado. Fora disso, tem outras espécies independentes, que ocorrem no sul do Ceará, na Chapada do Araripe, que tem um nome independente. Tem outras que ocorrem na Paraíba. Elas são bastante próximas, por isso que dá uma tremenda confusão com a identificação botânica. No caso do jatobá da mata e o jatobá do cerrado, identificação em herbários é bastante difícil, mas por isso que você tem que colocar o nome. Jatobá da mata, jatobá do cerrado, que é o que se chama em ecologia parvicariante, ou seja, são bastante próximas, mas tem hábitats diferentes, cerrado e mata.
A mata, quando se fala, é a mata ciliar, né?
Não, é a mata primária, a floresta primária da Amazônia, as serras do Nordeste ou as matas ciliares.
Sei, aqui no Cerrado, esse jatobá da mata...
em Brasília tem os dois.
Certo, mas o jatobá da mata dá em mata ciliar, né? Beira
exatamente.
D'água.
Exatamente. E já no cerrado é o jatobá do cerrado.
Que é o jatobá que dá no campo, né? Nas
isso.
Partes secas, né?
Jatobá o jatobá, o grandão, que é o Himenéia colbarril, variedade estilbocarpa, ele vem do Amazonas até o Paraná. Ele só não ocorre naturalmente só no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já o jatobá do cerrado tem uma área menor.
Quer dizer que é uma espécie só do jatobá da mata, mas com variedades. Quer dizer,
o jatobá da mata tem 6 variedades.
6 variedades.
Diferente do jatobá do cerrado, que é outra espécie.
Certo.
Né?
E também tem variedades do jatobá do cerrado?
Duas variedades.
Duas?
Duas variedades. Uma com pelo e a outra sem pelo nas folhas.
Então talvez seja por isso que as pessoas diferenciam, né? Porque eu acho que o tamanho, por exemplo, tanto no jatobá, o senhor disse que no jatobá do cerrado, uma tem pelo na folha, outro não tem pelo.
Exatamente.
E no jatobá da mata, diferencia pelo tamanho da folha?
Não, os frutos variam. Os frutos variam assim de,
tamanho
de 10 centímetros até quase 30.
Certo.
E aí as pessoas acham que são outras espécies. Imagine os nomes populares. Jatobá de vaqueiro.
É, tem. Tem jatobá de vaqueiro, tem jatobá...
Castanheiro de bugre. Só esse nome castanheiro já foge da norma, né? Jatobá mirim. Tá? Jatobá da Caatinga, jatobá do sertão, jatobá de anta, né? E o famoso nome dele, que é o principal polinizador, onde ele produz um mel espetacular, que é a abelha jataí.
Certo.
Em alguns lugares ele é chamado de jataí, jitaí, né?
Por Jutaí. Conta da abelha que poliniza as flores.
Exatamente, né? Que a abelha jataí,
certo.
Que poliniza as flores. E aí ele dá um valor agregado de um uso muito interessante, que é a pícola, né? Ele é uma espécie que produz um mel de altíssima qualidade.
Agora, o jatobá, ele produz também uma resina que sai da casca?
Sim, essa resina é muito utilizada na medicina. E também, se você quiser pegar um trado e furar o tronco, sai o famoso vinho de jatobá.
Ah, é?
É.
É uma espécie de uma bebida?
Exatamente, uma bebida de altíssimo valor. E ele tem sido utilizado também como ornamento labial com o nome de tem butás nas cerimônias rituais dos índios brasileiros.
Ah, é?
É.
O quê? O vinho, ele dá uma coloração?
Não, a resina.
A resina.
A resina.
Sim.
E aí, você sabe como é que é o nome da resina?
Não.
Jutaicica.
Jutaicica?
O final sica sempre é resina, né?
Sim.
Então, resina do jutaí.
Sim.
Que é um dos nomes dele.
Agora, essa resina, ela brota naturalmente?
Sim, é como os gengicos, né?
Sim.
É um ferimento, alguma coisa.
Ah, se houver um ferimento na casca...
Aí ela... forma aquela resina como forma de defesa.
Cicatrizante.
Cicatrizante.
E essa resina, ela serve para quê?
Bem, a resina, ela serve para fabricação de verniz.
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 Sim.
Agora você veja, é tão incrível que os animais domésticos, como cavalos, burros, jumentos, que também são apreciadores do jatobá, eles abrem as vagens com os pés, com aqueles cascos, porque o fruto é duro, né?
É duro, tem que quebrar,
pra né? Para conseguir pegar a bendita farinha.
Sim.
E a polpa dos frutos tem sido utilizado no Nordeste como alimento nas épocas de escassez.
Ela é rica em minerais, né?
Riquíssima em proteína. 40% de proteína. 3% de açúcar.
Já estão usando, inclusive, na merenda escolar, né, em algumas localidades.
Sim, é justamente esse papel que a Embrapa desenvolveu ao fazer da enorme quantidade que tem a polpa, né? A farinha, bolo e pão. É uma espécie que deveria utilizar em todos os municípios porque ele ocorre, né? Outra coisa também bastante importante... É principalmente no sul do Ceará, na região da Chapada do Araripe, é que ele é muito utilizado para a extração do tanino, né? Que é uma substância que serve para curtir o couro.
Que está presente na casca também?
Exatamente, presente na casca. E aqueles frutos em quantidades grandes, eles podem ser utilizados como combustível de um fogão familiar, já que ele tem uma espessura muito grande.
Sim.
Agora veja as incoerências da natureza. O jatobá da mata é uma madeira nobríssima para... Parquê, móveis de luxo, as minhas cadeiras aqui são de jatobá.
Sim.
Mas a lenha é horrível.
Ah, é?
Já o jatobá do cerrado, a lenha é espetacular.
E a madeira não serve para móvel?
Não, já é de qualidade daquilo que o pessoal coloca aquele terrível nome, né? Móveis populares. Já o jatobá da mata é móveis para ricos, né? Móveis belíssimos. Outro dia eu li um trabalho agora de 2010 da Escola de Finanças de Curitiba, dizendo que o valor da madeira do jatobá é altamente rentável.
Certo.
O que precisa é plantios de jatobá. Porque o grande problema do jatobá, que é bastante interessante, principalmente se tiver crianças e adolescentes ouvindo o programa, que há 15 mil anos atrás, no centro-oeste brasileiro, ele era comido pela famosa preguiça gigante e pelos pais dos elefantes, que eram os mastodontes, né?
Sim.
Que haviam aí. O homem do campo praticamente dizimou esses animais. E aí tem agora a segunda onda que está se realizando agora, que estão observando que os jatobás adultos está se encontrando somente dos fragmentos e não aparece mais jatobás novos. Então, possivelmente, ele vai para a extinção e também extinguindo a anta, a paca e a cutia, que são os principais dispersores.
No próximo bloco, o pesquisador Paulo Hernani Ramalho Carvalho vai nos explicar como germinar e plantar o jatobá e como isso pode contribuir para impedir que essa árvore seja extinta e, com ela, alguns animais que se alimentam do seu fruto. Voltamos em seguida.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.